Então, de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 15 de agosto de 2022. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca, darei um coração de carne. Ezequiel 36, versículo 26.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. 1º. Vereador Sadi Kogo. 2º. Márcio José Munareto. 3º. Roger Carlos Vencato. 4ª. Franciele Vieiro Godói. 5º. Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 6º. Rodrigo Pivoto. 7º. José Juscelino Franco. 8º. Daniel Walter Friso. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei número 55, de 21 de julho de 2022. Institui o agente de contratação, a equipe de apoio e a comissão de contratação, suas atribuições e funcionamento, nos termos da Lei Federal número 14.133, de 2021, e atribui gratificação. Leitura, discussão do projeto de lei número 58, de 27 de julho de 2022. Altera o artigo 4º, parágrafo 2º, da Lei Municipal número 966, de 12 de julho de 2006, e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 59, de 4 de agosto de 2022. Altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1937, de 7 de fevereiro de 2022, e da outras providências. 4. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da Comissão Especial número 5 e do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1, de 11 de julho de 2022. Acrescenta o artigo 84-A à Lei Orgânica Municipal, para adotar no processo legislativo orçamentário as emendas impositivas previstas na Emenda Constitucional número 86, de 17 de março de 2015, e Emenda Constitucional número 100, de 26 de junho de 2019. Leitura, discussão e votação do pedido de informação número 7 de 2022. 5. Tempo de liderança. 1º, líder do PL. 2º, líder do PDT. 3º, líder dos progressistas. Magno Juliard Gaberti, vereador presidente.
A ata da reunião anterior todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda permanece com o estar, quem discorda se manifesta. Aprovado por unanimidade. Agora passaremos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Moção de pesar número 31 de 2022. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento da senhora Leonor Maria Mastelotto. É justa a homenagem póstuma desta casa a essa pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Magno Juliard Gaberti, vereador presidente. Nova Esperança do Sul, 15 de agosto de 2022. Indicação número 7 de 2022. Nova Esperança do Sul, 9 de agosto de 2022. O vereador José Juscelino Franco, PDT, de acordo com o contido no artigo 197 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores deste município, vem solicitar ao excelentíssimo prefeito municipal que realize um estudo para a abertura de rua que dê acesso do bairro Vila Nova ao bairro Jardim das Hortênsias. Tal solicitação decorre de pedidos dos munícipes que necessitam fazer um trajeto maior para irem trabalhar nos ateliês, uma vez que não existem ruas de acesso direto de um bairro a outro, que facilitariam esse percurso. Sendo que tinha para o momento, subscrevo em cordiais saudações. Atenciosamente, José Juscelino Franco, vereador PDT.
Com a saída da vereadora Ilóvis, o vereador Márcio retorna para a CPU. Passaremos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, Sadi Kogo, não se faz presença. Segundo vereador, Márcio José Munareto.
Senhor, Senhor presidente, colegas vereadores, Piechak, que nos prestigia, pessoal de casa, meu boa noite. Só gostaria de falar a questão do financiamento do projeto, aquele de 1 milhão. Aquele projeto, não veio que para essa casa não tinha as ruas denominadas que ia ser calçada. Calçada, pelo calçamento, no caso, né? Então o pessoal está nos cobrando bastante isso, né, no dia a dia. E queria dizer que a gente tem tantas ruas que falta ser calçada aqui, então a gente não tinha aqui no projeto qual que ia ser. Então o prefeito poderia colocar em qualquer uma. E só para esclarecer aí o projeto, se alguém quiser o projeto, eu tenho o projeto em mão aqui para mostrar. Porque semana eu fui cobrado bastante sobre isso. Também gostaria de ver com o chefe de trânsito se é possível fazer uma faixa elevada na frente do Nelsinho, da bebida ali, na Redêncio Friso. Eu não sei se tem que tirar alguma licença com o Dair. Os carros, moto, caminhão passam muito, muito corrido ali. E tem crianças, tem idosos ali. E está muito perigoso ali. De repente, se pudesse fazer isso para nós. Também a questão do... Quando venho falar aqui da Corsã, vou deixar bem claro que não venho falar dos funcionários. A questão dos consertos dos calçamentos. Semana tinha um vazamento grande ali na... perto do Joma ali, escalcão, bem no meio da rua ali. Estava vazando água, agora fizeram o conserto. Mas alguém tinha que fiscalizar isso, porque tá muito descaracterizado nosso calçamento, onde eles arrumam. Até para ficar bem feito as coisas. Era isso, senhor presidente. Eu vou pular para a mesa.
Terceiro vereador, Roger Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora que retorna a essa casa, Franciele, né, de volta aqui de novo, depois de um tempo afastada, seja bem-vinda a esta casa. Quero aqui informar que o vereador Sadikogo não se faz presente hoje, me pediu, pelo motivo de que está com a Covid, né, foi positivado, então não pôde se fazer presente nesta sessão. Quero, neste momento, voltar aqui a uma questão que coloquei na outra sessão, sobre as reservas, que no caso, o porquê aconteceria o financiamento do Banco do Brasil, depois não deu, deu na Caixa Econômica Federal, nessas reservas de contrapartida que nós temos de vários projetos. Procuro me ater de novo aqui nesse sentido, né? Reserva financeira, só na folha do 13º, 980 mil. Calçamento de mais duas ruas de projeto de pavimentação com recursos próprios, 306 mil reais. Pavimentação asfáltica na Rua Ipiranga, programa Pavimenta, contrapartida de 99 mil. Construção da quadra coberta, convênio com a CEL, a contrapartida já está em mais de 150 mil reais. Construção da pista atlética do campo, José Benincá, um termo aditivo de 17.588,84 centavos. Convênio nenhuma casa sem banheiro, contrapartida de 80 mil reais. Convênio com o MAPA, aquisição de um trator agrícola, contrapartida de 100 mil reais. Reforma e revitalização do quiosque municipal, 180 mil reais. Programa de lotes urbanizados, regularização de terrenos, 100 mil reais. Construção da oficina mecânica lá no Parque de Máquinas, que está, é um projeto que está no nosso programa de governo, 100 mil, 120 mil reais. Aquisição também de um caminhão caçamba trucado de R$700 mil. Revitalização da sanga da Vila Nova, em torno de R$200 mil. Revestimento do Poço Artesiano, localidade Bela Vista, R$70 mil. Perfuração e revestimento do Poço Artesiano, localidade do Rincão do Ouro, R$200 mil. Perfuração e revestimento do Poço Artesiano, localidade Capão Grande, a contrapartida de R$120 mil. Precatório Sulcava, R$100 mil. Passivo financeiro com a Funasa, de R$1.094.718. Então, essas são recursos que, na intenção da administração, tem que ficar guardado, né, para cumprir esses compromissos. É nesse sentido que eu venho e volto aqui a esclarecer o motivo do financiamento pelo Banco do Brasil, que não deu certo, e depois pela Caixa Econômica Federal, né? Então, não aprovamos o projeto, cada um vota como bem entender, cada um tem o direito de fazer a sua escolha, mas nesse sentido é uma perda muito grande em torno da geração de empregos, no aumento na construção de pavimento para de casas, para a melhoria e maior geração de emprego, pavimentação de ruas, né? É nesse sentido que eu me refiro, que esse projeto teria que ter sido aprovado por esta casa, para que tivéssemos calçamento, tivéssemos mais condições de aumentar, né, a geração de emprego em nosso município, através de construção, de melhoria dos ateliês, né? E não seria só os ateliês Bonotto de Levati, seria também dos dois irmãos. E é nesse sentido que eu me refiro e que o povo fala aí fora, né? É uma perda lastimável o que aconteceu neste projeto não aprovado, porque esses recursos que tem aqui não podem ser gastos. Nós temos que ter uma bala na agulha. Toda administração tem que ter uma bala na agulha para gastar quando for preciso, quando for necessário, né? E era essa a intenção do nosso executivo. Então, é assim, uma perda muito grande a não aprovação desse projeto, na minha visão, na visão do executivo e na visão da nossa bancada. Mas não conseguimos aprová-lo, então deixo aqui, né, colocado, e aqui tem mais colocações que poderiam ser colocadas aqui, nesse sentido, né, que são reservas, são gordura, como dizem os economistas, são gorduras que têm que ficar no cofre para cumprir os compromissos que vêm aí adiante através de vários projetos e muitos projetos que temos encaminhados nessa administração, que é para o bem do nosso município, para o bem do nosso povo, para o desenvolvimento social e econômico de Nova Esperança do Sul. Muito obrigado.
Quarta vereadora, Franciele Vieira Godoy.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes da 87.8. Ah, é 87.9. Desculpa. Então, aí, voltando, né, já emocionada, depois de 4 meses em casa parado, né, tem que voltar com a corda toda, não podemos perder, ó, a alegria. Quero agradecer, então, a vereadora Love, que assumiu o meu lugar aqui por 4 meses, fez um bom trabalho. A gente nunca agrada a todo mundo, mas o que ela pôde passar para as pessoas, o que ela deu de, com, o que ela tinha de melhor para dar, ela passou para o povo. Muito bem. Até tinha falado para ela que ela fez um pedido de providência para mim, e hoje eu até comentei com o Cadu, e que tem outro poste lá, porque foram trocados aqueles postes na rua lá perto da Fife, aí então já vou mandar outro pedido para ele para botar dois suportes, uma lâmpada naqueles dois postes, tá uma escuridão, que é a rua que vai para a barragem. E na sequência também já poderiam ver como vão, em seguida entregar os terrenos, que é a previsão, né, que é o que a gente espera. Também já ir colocando lá embaixo naquelas ruas, porque é uma escuridão. Que eu lá não sei bem direito quantos postes tem, mas vou passar para ele, para ficar já melhor quando tiver os terrenos entregar os terrenos, já até bem claro lá as ruas, porque provavelmente não vai demorar muito. Pedi também que quando agora vinha o piche, alguma coisa, para dar uma arrumada naquela ponta ali, perto da FIF também, ali na frente do Zeca, porque está cheio de buraco, está bem ruim ali e junta muita água quando chove, aí a gente, quando passa de carro, a gente tem que cuidar, porque senão salta água por tudo, molha os pedestres. E nas laterais, assim, está cheio de terra também, e como tem esse escovão ali que veio, então já poderiam dar uma geral no bairro, porque está muito sujo ali o meu bairro. Sei que tem uns dias muito chuvosos ali, mas teve uns dias claros para aproveitar, porque agora com essa chuva e sol aí que cresce mais a sujeira. E tem um buraco lá na beirada do... bem no lado da minha casa ali, faz ó que tem aquele buraco, foi dado uma ajeitada uma vez por cima e agora ele está afundando de novo. Pega bem na boca de lobo. Aí quando tem festa e coisa, evento ali na FIFA ou no Coro Cru, o pessoal começa a estacionar tudo ali em roda e a mãe depois vai tá afundando cada vez mais. Se puder e dar uma ajeitada ali, a gente agradece. E sobre o projeto do 1 milhão, eu não li direito o projeto, só escutei os debates na rádio. Mas assim, pelo que eu vi por cima, eu achei o juro meio alto, né? Porque não é um tempo fácil agora para nós fazer um financiamento desse, porque tem muita água para rolar pela frente, a gente nunca sabe o que vai ser daqui um ano, daqui dois anos. É que nem os agricultores que financiaram para a safra para pagar no final. Aí o que aconteceu? A chuva não veio, a planta não colheu e as pessoas estão endividadas no banco, estão ali refinanciando para poder plantar de novo e assim mesmo poder pagar um pouco a dívida. E também, eu lembro que a promessa de campanha foi ingresso no programa federal, que era no Avança Cidade, que então, pelo que eu entendo, o ingresso do programa da federal seria para não pagar os calçamentos, né? Seria mais para... poderia demorar um pouco mais, mas iam conseguir dar os calçamentos para as pessoas. Então a gente espera que consigam manter essa promessa de campanha, que era ingresso no programa federal Avança Cidade. Então no momento era isso, eu devolvo a palavra mesmo.
Quinto vereador Getúlio Cristiano de Basso Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que trabalha aqui conosco, jurídico, as gurias aqui, Pechá que nos acompanha hoje. Boa noite, Franciele, seja bem-vinda, Fran, novamente aí. Eu gostaria de começar a minha fala mandando um abraço forte, apertado, para o meu pai, seu Calixto Brasil, e um grande abraço, um forte abraço a todos os pais, principalmente do nosso município, esses labutadores aí que batalham dia a dia para ter o alimento na mesa e uma educação qualificada para os seus filhos. O pai geralmente é um alicerce da casa, né? E então eu deixo o meu abraço fraterno a todos os pais, e minha homenagem aqui, homenagem à nossa bancada, pela passagem do Dia dos Pais. É todos os dias, na verdade, mas sempre tem essas datas que demarcam, né, as principais homenagens a eles. Então, meu forte abraço a todos. Gostaria de comentar sobre o jantar bingo que aconteceu, o jantar dos pais lá da escola São José, né, que foi movimentado, bastante gente, corrido, né, pude ajudar lá na parte do assador, volta e meia dava uma espiada no salão lá para ver a quantidade de pessoas, e tava bonito, tava divertido, e dá parabéns aos organizadores e à equipe toda aqui, que ajudou lá, que correu bastante para que saísse uma noite de agrado a todos. Meu terceiro assunto já foi debatido nessa casa, já a Fran também levantou e a gente vai ter que ver, porque eu estou sendo cobrado, né, principalmente o meu bairro ali, é sobre eu não sei como podemos proceder, né, que é sobre os cachorros na rua, a quantia de cachorro na rua. Ali no meu bairro, acho que tem um número maior de cachorro na rua do que pessoas no bairro, acho. É lamentável. Você pode...
Eu não sei como é que anda a lei, aquela lei que a gente aprovou aqui na casa, a gente vai ter que ver para tomar uma providência, né? Porque até as pessoas também lá no meu bairro reclamam demais, tem muito cachorro solto, às vezes até as pessoas vão embora e deixam os cachorros abandonados na rua. E a gente poderia também entrar em contato com o Santiago, com alguém, para ver se sobre o castramóvel, se não empresta, a gente conversar com o prefeito para trazer para cá.
Muito obrigado, vereadora. Nós vamos ter que tomar... Na verdade, eu comecei a ser cobrado vamos ter que fazer isso, olhar bem sobre aquele projeto, sobre a lei. E porque também é inadmissível, né, as pessoas querer ter porque o animal não tem culpa, né? Pessoas querer ter o bicho e criar na rua, né? Eu tenho um lá, mas ele é fechado num espaço bom para ele correr, caminhar, e quando possa sair com ele. Eu acho que é nesse sentido, se a gente não tem condições, não pode criar, né? Mas infelizmente as pessoas não pensam desse jeito e fica ali no nosso bairro. Se vocês passar agora ali, eu tenho um na rua principal ali, eles vão correndo atrás do carro, em roda do carro, num monte. Tem mais de 5 ali, até onde tu ir. Se eu for entrar lá na minha garagem, vão até a entrada da garagem lá. E tem as crianças que vão na pracinha brincar lá também, tá sempre um monte de cachorro na rua, se torna perigoso também, né? Então, nós realmente vamos ter que tomar alguma providência sobre isso aí. Gostaria de parabenizar a equipe do esporte, que organizou, né, o campeonato de empresas, e está organizando alguns outros campeonatos aí, né? Que finalizou esse fim de semana. Um abraço aí, parabéns para a equipe do Debon, que se sagrou campeã. A equipe do acabamento, vice-campeã. Sorteados, ficaram com o terceiro lugar. E a brigada com o quarto lugar. Né, um abraço também para o pessoal aí, para o Jean Jaguasso, o goleiro menos vazado. E o Gustavo Vieira, o goleador da competição. Parabéns a todas as equipes, né, por terem participado, né. O campeonato de empresas abre espaço para aquelas pessoas que não são tão ligadas ao futebol, mas que acabam participando de um campeonato, né? E a gente pôde ver ali, tinha gente faceira, tínhamos dizendo que era a primeira medalha que tinha ganho. Então, parabéns a todos os participantes, parabéns aos organizadores. E eu vou encerrar a minha fala. Eu tenho recebido nos últimos dias... bastante ligação, mensagens, agora inclusive recebi uma, cobrando muito sobre o meu comportamento, né, como vereador, como atitudes, e falando muito também da identidade, para não se perder essa identidade com o trabalhismo, com o PDT. E foram muitas, realmente, muitas cobranças, tanto de amigos partidários, mas o que me fez pensar e refletir bastante foram um público que, a princípio, né, meu eleitorado, me cobrando muito. Mas eu gostaria de dizer que eu jamais vou deixar o meu público desassistido, desamparado. Jamais vou deixar o povo desamparado. Eu vou estar sempre, independente da maneira com que eu trabalho aqui, eu dificilmente entro em discussões, em atritos aqui, mas eu vou estar sempre procurando fazer o melhor, para buscar o melhor para o povo de Nova Esperança. E talvez as minhas decisões hoje magoem alguns colegas aqui, o qual eu teria dado a minha palavra. Talvez as minhas decisões desapontem alguém aqui. mas a política nos leva a certas circunstâncias que a gente tem que assumir quando faz um compromisso e tem que assumir quando não pode cumpri-lo. E a minha posição vai ser sempre assumir qualquer tema que eu tenha pego, qualquer assunto que eu tenha levado em pauta, mas principalmente eu vou sempre assumir o compromisso de buscar e fazer o melhor para o povo de Nova Esperança. Tanto que isso vai ser apresentado aqui hoje, de alguma forma ou de outra. E a princípio eram esses os assuntos que eu tinha, e eu gostaria de, mais uma vez, mandar um forte abraço ao seu Calixto Brasil, lá no Capão Grande, que foi com quem muito conversei ontem, sobre vários aspectos, principalmente os políticos. Infelizmente, por motivos de saúde, a memória dele não é mais a mesma, mas ele sempre tem guardado com ele meios de nos encaminhar boas ideias e de dar bons conselhos, como fez com seus tantos filhos que criou e educou. Então, mais uma vez, meu forte abraço a ele. Era isso, senhor presidente.
Sexto vereador, Rodrigo Pivotto.
Senhor presidente, colegas vereadores, colegas ouvintes da 87.9, aos funcionários da casa, meu boa noite. Primeiro, desejar as boas-vindas à colega Franciele. Seja bem-vinda. Estava com saudade ou não? O primeiro assunto já estava anotado aqui. Hoje de manhã fui cobrado por uma cidadã a questão dos cachorros. E não é no teu bairro, Cristiano, é lá para o lado da Vila Nova. E eu disse para ela que isso não é um problema só do bairro Vila Nova, é de toda a cidade. Eu acho que o executivo tem que tomar uma providência, né? Aquela lei que a gente discutiu bastante aqui, para que o município, que o executivo tivesse poder para fazer alguma coisa. A gente fez a nossa parte e agora é cobrar, que nem a gente comentou, que a gente ia cobrar do executivo que essa lei fosse cumprida, não fosse só mais uma lei que fosse aprovada e fosse engavetada. Então, a gente espera que o executivo tome alguma providência e dê alguma posição para o povo. Também quero dar os parabéns a todos os professores pelas apresentações das crianças no Dia dos Pais, lá na sexta-feira. Recebi bastante elogio, mas bastante crítica também, referente ao bingo. Questões que eu levo como sugestão, não é uma crítica construtiva, que teve bastante gente que se queixou que pais não puderam ir porque tinha sido esgotado os ingressos. Tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Isso é uma sugestão, que eu acho que teria que dar prioridade para os pais da escola, né, já que é referente à escola. Tinha até quinta-feira, foi avisado, a gente sabe, mas na quarta-feira poderia mandar para aqueles pais lá que tem trabalho e às vezes não tem tempo, sei lá, algum motivo ou outro, não teve o tempo para ir comprar o convite, que mande um bilhete pelo aluno, para o pai, né? Pelo menos fica, bom, não quis, então não tem direito a reclamar. Também recebi alguns professores até, que não gostaram da atitude, conforme era cantado os números, até indicando o nome de pessoas. Então, é coisas assim que eu acho que não é o momento, era um momento de festa em comemoração ao Dia dos Pais. Eu nem tinha me dado conta, porque eu não vou para reparar, mas hoje eu recebi várias mensagens e me pediram que eu citasse aqui na sessão hoje. Então, peço que tomem cuidado, que essas coisas não é para... Todo mundo vai para apoiar a escola, e sempre que qualquer escola faz um evento, a população vai em peso em apoiar. Então não vamos se apegar a essas coisinhas assim, para não estragar. Por isso que eu sempre fui contra a eleição nas escolas, para não haver repartição dentro da escola. Eu acho que a escola tem que ser, a direção tem que ser indicada pelo prefeito e secretário junto, que é pessoas de confiança e pessoas que vão dar um caminho ao projeto da secretaria. Porque senão um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e assim vai. Vanderlei, que eu não tinha... Meu boa noite, Vanderlei, eu vi que tu estava escondido. Segunda-feira, na sessão passada, o vereador Dutti falou sobre as casinhas populares, que seria a obrigação do governo federal e quis transferir a obrigatoriedade ao governo federal. A gente não pode... Eu fiquei até na dúvida, vereador, mas aí na terça-feira, como eu sempre faço, eu sempre vou atrás de informações, porque eu ficou meio que entendido que o município não poderia fazer. Isso é o que eu entendi, não sei se foi essa a sua colocação, né? Foi o que eu entendi. Aí, na terça-feira de manhã, eu entrei em contato com alguns prefeitos da região. Aí perguntei sobre casinhas populares, eles disseram que de tal governo federal para cá não tinham conseguido mais nenhum recurso para casinhas populares. Nós, no mandato do prefeito Antão, quando abriu a possibilidade de casinhas federais, o município correu, não, a gente correu, o pessoal fez toda a papelada, e infelizmente a gente não foi contemplado, porque há uma porcentagem por cidade para ser contemplado com casinhas populares. E aí, falando com o prefeito de Santiago, o Thiago, eu perguntei se impedia que o município fizesse financiamento para fazer casinhas populares. Ele disse não impede nada, tanto que amanhã estou indo a Brasília para encaminhar um projeto de financiamento para casinhas populares. Então, eu deixo aqui o que eu falei na sessão passada, de novo, que o prefeito mande um projeto para casinhas populares, se quer que a cidade cresça, quer que a cidade avance em questão de empregos, porque é o que nem eu falei. Não tem casa para alugar. Como é que tu vai querer que cresça uma cidade se não tem casa nem para alugar? Pessoas que vêm de fora aí para trabalhar não tem casa aonde morar. Se fizer 10 casas por ano, 20 casas por ano, seria muito importante. E eu sou a favor desse projeto de casas populares. Sou a favor mesmo. Votei no projeto contra o financiamento. Já justifiquei o meu voto. Então, meu voto está justificado, porque o projeto veio incompleto, a gente teve que pedir, não veio todas as informações, mostrei, tem ofício, não sei, não, acho que nem chegou ainda o meu pedido de informação. E eu faço um compromisso aqui com a comunidade. Se o meu deputado que eu estou apoiando se reeleger, eu vou fazer do possível e impossível para conseguir... No mínimo, nesses 2 anos, final do prefeito, aí, 300 mil para calçamento. Se cada bancada que estiver apoiando, isso eu estou fazendo, é um compromisso, não, é meu. Se cada bancada que estiver apoiando, cada vereador que estiver apoiando um deputado, conseguir 300 mil cada um, não precisa desse financiamento, a gente não precisa onerar o município por 10 anos. Então... Eu deixo aqui o meu compromisso, podem me cobrar se o meu deputado se reeleger, 300 mil, no mínimo, nos próximos 2 anos eu consigo para calçamento, e esse calçamento vai ser de graça, porque esse não pode ser cobrado. Então eu deixo esse pedido, essa palavra que eu dou para a comunidade, que isso vai ser cumprido se o meu candidato se reeleger. Eu ouvi o vereador Roger falar sobre a caçamba de 700 mil. A gente levantou aqui, vereador, quando teve essa emenda de uma caçamba de 286 mil, acho que foi, que a gente pediu, conversou até aqui entre nós, que se fosse comprada, botado um dinheiro a mais e comprado uma truque. Porque essa, uma truque só seria o suficiente. Essa caçamba é pequena, a gente já tinha reclamado da outra caçamba que era pequena, veio uma do mesmo padrão. Eu acho que seria suficiente uma truque e não essa pequena, seria o suficiente para atender as demandas das obras, da agricultura e do município. Então eu vejo que isso aí foi um erro de planejamento, no meu ponto de vista. Então, cada um planeja da forma que quer, mas eu acho que foi um erro de planejamento, porque uma caçamba de 280 e poucos mil mais a contrapartida vai ficar bem pouco usada depois que se vier essa truque ser comprada. E mais uma vez eu digo para a população que queira escutar, que para mim, projeto de 1.700.000 foi mais por falta de diálogo. O prefeito não quis conversar. Ele quis empurrar a goela abaixo esse projeto, não quis conversar, e é um projeto de uma dimensão muito grande para a gente aprovado da noite para o dia. Era isso, senhor presidente, agradeço a atenção de todos.
Sétimo vereador, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, aos ouvintes da 87.9, Vanderlei, a Franciele, desejo boas-vindas, né? Era vereadora a Franciele, agora a vereadora Franciele mãe. Parabéns, Franciele, tá? Muito que tenha muito sucesso. Já vou seguir aqui na questão dos calçamentos, do programa de habitação, e volto a afirmar o seguinte: habitação é um compromisso que os governos estaduais e federais têm que ter com a nação. E são recursos grandes, não é com pouca coisa que tu faz um programa de habitação. Não estou dizendo que o município não tenha condições de fazer, porque já foi feito aqui, a administração do Segato, fizemos várias casas, né, Roger? Com recursos próprios, com algumas emendas, com alguns recursos do Estado. Isso pode ser feito. Agora, não jogar para a população, da maneira que o senhor coloca aqui, vereador, que o município pode contemplar todo mundo. Não é bem assim. Os recursos são escassos. E esse é um compromisso que o governo federal, que aliás passou-se 4 anos, e nós não tivemos um programa de habitação, ou 8, mas nós tivemos o programa Minha Casa Minha Vida. Agora, não estou falando do candidato a presidente, estou falando do programa Minha Casa Minha Vida. Porque de repente tu fala o programa Minha Casa Minha Vida, acho que o cara está puxando o saco do cara lá, né? Então estou falando assim do programa. Falam daqui, falam dali, mas o programa Minha Casa Minha Vida contemplou Nova Esperança do Sul com 20, quase 30 casas. Né? Então isso são números que estão aí para quem quiser ver. Né? E o governo federal teria que ter essa visão de repassar recursos para os municípios que querem se inscrever, que querem se enquadrar no programa de habitação. Nós tivemos uma boa propaganda, mas nós não tivemos o resultado que nós precisávamos que acontecesse nessa questão. Agora, nada impede que o município faça um programa. Eu não disse que o município não pode fazer, mas responsabilidade real é do governo federal. Sempre foi assim, em todas as cidades. Os municípios têm dificuldades financeiras. Agora, nós não conseguimos aprovar aqui 1.700.000, porque era muito dinheiro, porque o juro era caro. Juro é de mercado. Não tem essa desculpa de juro. O juro é de mercado, e, aliás, um dos melhores juros. O prefeito Segato financiou a patrola, o prefeito Antão financiou mais uma reta escavadeira. Agora, nós não podemos financiar. Agora, tem tudo que é desculpa para isso. Porque, na verdade, se nós olharmos bem a opinião pública não gostou disso. A opinião pública esperava o resultado da Câmara de Vereadores, não do Dutti, do Cristiano, mas sim de toda a Câmara de Vereadores. Esperava que aprovasse. Porque lá, quando nós começamos a falar da questão de calçamento, urbanização, melhorar a cidade, as pessoas se organizaram. Aí tem gente que diz que não sabia. As pessoas se organizaram, fizeram baixo-assinado, vieram na prefeitura, teve um encarregado no Jardim das Hortênsias, outro na Vila Nova, outro na Vida Nova, e por aí foi. E essas pessoas têm um baixo-assinado aqui na prefeitura. Todas elas com o quê? Com o objetivo de ter os calçamentos. Então essa é uma realidade. por exemplo, vi a manifestação da vereadora Fran, que era contra também, né? Embora ela não estivesse na Câmara aqui, não foi ela que votou, mas se tivesse que votar, votaria contra também o nosso projeto. Votaria contra o progresso da cidade. O nosso presidente da Câmara teve a oportunidade de decidir o voto. Era um voto que definia essa questão. Mas o presidente da Câmara também se posicionou contra e decidiu a votação no 4-4 e 5-4. Né? Então agora, essas coisas são assim, como a gente sempre falou, tem o ônus e o bônus. Né? Então a gente tem que ver essas questões porque é isso que acontece. Na sequência aqui, senhor presidente, eu queria elogiar o jantar do Dia dos Pais, a exemplo do que fez o vereador Rodrigo, e quero também defender a questão dos convites, porque foram feitos todos os convites, foi esgotado todas as possibilidades. E aí, se nós botássemos, se o pessoal colocasse mais gente, ia faltar comida. E aí nós ia ter a crítica, que boba, faltou comida, o Cristiano assou pouca carne. Não, mas é que foi organizado, foi dado bastante tempo, teve nas redes sociais, foi divulgado no rádio, foi falado com os alunos, né, e a gente viu um grande evento, muito bem organizado, o horário mais ou menos dentro daqueles padrões que tem que ser, né, servido. Então, quero até parabenizar a equipe toda que organizou esse jantar, e o Cristiano, que estava lá como assador, né, Cristiano, sofrendo lá, não é fácil, né? Então, eu quero deixar aqui os parabéns. Quero convidar também, fazer um convite aqui do Grupo Reviver, para o dia 21, uma grande domingueira, a partir das 14 horas, no Salão da FIC, animação Mistura Gaúcha. Início às 14 horas, término às 18. O quarto encontro de gaiteiros no Clube União e Amizade do Planalto, dia 28. Haverá almoço, né, feijoada, carreteiro, massas, saladas, pão, e ao valor de R$ 25,00. Todo mundo convidado para participar. Queria falar um pouquinho também a questão da minha indicação, da abertura de uma rua entre o Jardim das Hortênsias e a Vila Nova. A gente sabe que a abertura de uma rua ali seria muito importante para as duas localidades, porque servirá de acesso para aquelas famílias, como tem o ateliê na Vila Nova, tem muita gente do Jardim das Hortênsias que trabalha ali, né? Então eu acho que é uma coisa que se justifica, né? Se justifica o nosso pedido, e por isso que nós estamos solicitando ao executivo que faça aberto, que procure, né, buscar aí junto aos interessados, negociar a abertura dessa rua, que vai servir e muito. Com relação à Corsã, da abertura das valas, essas coisas assim, né? Principalmente com relação à Doutora. E realmente, eu sei que isso vai causar um transtorno, vai ter um problema, mas é uma obra muito necessária. Se justifica para que possa ter água, no sentido de que tenha condições de abastecer com tranquilidade, né? Então, mesmo que dê algum transtorno, que dê alguns pequenos problemas, é necessária essa obra. É uma obra que se supera em função de qualquer transtorno que venha a acontecer, né? Então, eu acho que, para justificar, né, porque às vezes as pessoas... acho que é um simples valo e, na verdade, é uma adutora que está sendo construída ali, né? Que vai facilitar o escoamento da água para a nossa comunidade. Eu queria também, senhor presidente, abordar aqui a questão da vereadora Love, que fez uma denúncia aqui, colocando da sua maneira, e, na verdade, uma denúncia falando de motel, falando de funcionários, e que eu acho que nós vereadores, a gente tem imunidade, a gente vem aqui, temos condições de falar, de se expressar, mas eu acho que tem coisas que a gente tem que ver melhor antes de falar. eu acho que é uma irresponsabilidade colocar esse tipo de assunto aos quatro ventos. Porque não tem prova, porque não tem data, porque não tem dia, porque não se sabe quem, e aí nós temos que respeitar os nossos funcionários. Todos eles têm família. E não tem nada provado. Não tem nada que diga. O prefeito fez um rastreamento no GPS, nada, não existe nada nesse sentido. Mas teve uma palavra aqui, teve um questionamento aqui que nos pediram, ou pediram para que o executivo explicasse. E não tem nada nisso. O prefeito já fez um rastreamento, foi lá, tá. Não existe nada. Mas aí fica as famílias, fica os motoristas, todo mundo numa situação, numa sinuca de bico. Então eu queria, né, só para colocar aqui, já encerro, senhor presidente.
Tem mais 30 segundos.
Já encerro. Só para colocar aqui, que a gente aqui debate, a gente discute, né? A gente tem a opinião, cada vereador tem a sua opinião, mas, sinceramente, certas manifestações é melhor não fazer. Obrigado, senhor presidente.
Oitavo vereador, Daniel Walter Frizo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, ao pessoal que trabalha conosco aqui na casa, o Vanderlei Pechac, que nos prestigia aqui hoje, e aos nossos ouvintes da 87.9. Hoje, gostaria de começar parabenizando a todos os pais pelo dia de ontem, né? Feliz dia dos pais a todos, que sigam assim, nos guiando, nos dando exemplo no dia a dia. Então, felicidades a todos. Também gostaria de falar sobre os assuntos aqui da casa. Mais uma vez, o assunto do financiamento vem e vai, e eu acredito que por várias sessões vai ser o tema principal. Lógico que os vereadores do Executivo e do PDT vão defender até o último dia de mandato o lado do prefeito. Eles divulgam o financiamento como eles entendem, como eles imaginavam. Nós interpretamos de uma maneira, votamos contra. Eu acredito que hoje, cada dia que passa, tenho a certeza que votei certo, votei com responsabilidade. Pois o vereador Celino vem falar que taxas de juros do mercado, claro, até pode ser uma das taxas de juros do mercado mais barato hoje, mas olha os níveis de juros que estamos enfrentando. Então a coisa não é simples, a coisa não é brincadeira. Aí, ó, vê quem tem um empreendimento particular, hein? Vê quem é que faz um investimento assim, uma taxa de juros dessas. Perguntem, se informem, vejam, troquem ideia. Esse desafio aí que o vereador Rodrigo lançou, isso aí sim, lutem com os deputados, como se tem na outra sessão, um dos prefeitos que mais ganhou coisa de todos os partidos, o PDT trabalhou aí, ó. Cristiano aí passa anunciando o dinheiro que vem, né, Cristiano? Nós do PL é um partido novo, quantia de recursos que veio, o PP, não tem lado, todos estão dando, né? E ainda tem gente que às vezes reclama do governo federal. Quanto tempo que não vinha tanto dinheiro assim? Há quanto tempo? Tu, vereador Rodrigo, participou do mandato passado aí? Como é que foi a gestão do Antão? Complicado, não vinha recurso, não existia dinheiro. E aí, como é que faz?
Uma parte, vereador.
Sim.
Eu até esqueci de falar no meu tempo, quando o vereador Roger comentou de bala na agulha. Essa bala na agulha que ele fala aí só existe porque o mandato progressista foi planejado e disseram que não tinha planejamento. Quando a gente assumiu com 200 mil. Então, a bala na agulha só existe esse arsenal que a gente deixou para um município enxuto, com 2.300.000 em conta, mais 1.600.000 em emendas aprovadas. Hoje é um município, a gente não tem conhecimento assim para falar, com certeza, mas é o município mais sadio da região, acredito eu, por esses números. Então, e aí a gente é obrigado a escutar que tem que aprovar um projeto de 1.700.000 nas escuras, sem um diálogo. Então, Então é complicado a gente ter que estar escutando isso. E a gente não tem nem... porque vão ficar jogando na nossa cara que a gente trancou o município de crescer. Eu votei com responsabilidade, que nem eu falei, minha justificativa está... E a gente está aí para responder sobre o voto da gente, e eu estou com a minha consciência muito tranquila. Obrigado, vereador.
Correto, vereador. Eu também me coloco à disposição, a população quiser vir aqui na Câmara de Vereadores, nós apresentamos o projeto, explicamos do modo que a gente entende, não como os vereadores do Executivo vêm aqui e passam o projeto. Aí vocês vão poder analisar os dois lados e tomar a decisão. Lógico que, realmente, o bom que fosse que pudesse calçar toda a cidade, asfaltar boa parte da cidade, isso sem dúvida nenhuma. Eu continuo até o fim defendendo o calçamento, mas temos que ver a que custo. O vereador Roger lançou os dados do prefeito ali, aonde gastar, onde vai o dinheiro, o que tem que comprar, o que não tem que comprar. São escolhas, vereador Roger. Muitos valores ali, ele poderia, então, destinar a calçamento, que nem a caçamba. Caçamba também era ovacionada a tempo de campanha, que ia vir uma caçamba truque. Até hoje não veio, então, de repente, tem que ser comprada essa caçamba truque, porque lá atrás foi prometido. Então, são escolhas que a administração faz, e venho aqui e repito o que eu falei na sessão passada. Não pode jogar a culpa para a Câmara de Vereadores, se deu certo ou se deu errado. Não, siga o trabalho. Ficou esse dinheiro em caixa, como o vereador Rodrigo falou. O bom, a gente fica feliz, uma administração, ganhar lado A, ganhar lado B, o cara assumir e seguir num acrescente no município, não voltar essas rixas políticas, um puxa para cá, um puxa para lá, um voto de um projeto, fica 2 anos discutindo. Não, vamos trabalhar, o prefeito se elegeu, é novo, é disposto, né? Tem aí um bom tempo pela frente, mostrar serviço. Muito melhor nós vir aqui elogiar um serviço do prefeito do que ficar discutindo o que ele não fez. Então, é isso que a gente quer para o município. Depois, lá no dia das urnas, tem o ônus e tem o bônus, como o vereador Celino falou. O povo é que manda. A gente não está aqui pelo um voto, a gente está aqui para o município crescer, para o bem da população, que faz tempo que o nosso município está merecendo isso daí. Gente que trabalha, gente que busca o dia a dia, tem emprego na nossa cidade, é uma riqueza a nossa cidade. Então, temos que dar valor para o nosso povo e assim por diante. Muito obrigado por hoje. Seria isso.
Peço que o vice-presidente assuma a presidência para fazer uso da palavra.
Vereador Magno, tenho tempo de 10 minutos para fazer uso da tribuna.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, aos ouvintes da 87.9, o nosso amigo Vanderlei Piachak, meu boa noite. Desejar também um bom retorno à vereadora Franciele. Bom, vou começar a dar uma falada hoje da lâmpada da pracinha da Padre Abraão. Fui cobrado aí que faz tempo que essa lâmpada não funciona. E o pessoal, os dois já me cobraram ali. E até não me lembro se eu já não coloquei em sessão passada, já há tempo atrás. Então pedi para que dê uma olhada lá. O pessoal me convidou para ir lá na quadra da Centenário, olhar a situação que está aquela quadra da Centenário. Vamos ter que pedir para a administração aí olhar fundo ali. Tem pedra caindo na quadra ali, está bem crítica a situação. E é um dos lugares que a gurizada se ajunta bastante aí. Está bem feia a situação. Então assim, ó, tem que pedir, tem água entrando ali, tem que entrar com uma retro lá, fazer um valo pro lado de cima para correr a água. Caiu, desmoronou uma pedra, ficou a metade agurizada mesmo, foi lá e quebrar a pedra para poder tirar, para poder jogar bola. É serviço básico, né? Mas a gente é cobrado e a gente está aqui para cobrar. Outra coisa, quebra-mola quebra-mola, como não pode mais, uma faixa elevada. Mas quem não conhece a faixa elevada é o quebra-mola. Na rua Plácido de Castro. Tem um na frente da... Quase na frente do mercado ali. Na frente da casa da Daiane ali. É importante ali. Tipo, o pessoal passa fincado ali. Olha, tem caminhão que às vezes passa aí a 70, 80 por hora. Né? Então, assim, ó. Eu já cobrei sobre esse quebra-mola. A faixa elevada, no caso. E já tem um começo lá, só que ela baixou, né? E aí, então, não resolve mais nada. Então, E o pessoal, os moradores aí, me procuram direto aí, ó. É 90% dos moradores aí querem essa faixa elevada aí. E é um lugar bastante movimentado esse entrada da cidade, né? Outra coisa, o pessoal me cobrou bem, limpezas da rua Dom João Becker, Euclides da Cunha, recebi mensagem agora, tá bastante suja. Eu acompanhei, aquele dia que eu desci no bairro da Centenária, ali acompanhei ali, ó, do lado da direito, quem desce das terras dos Danilo Gaia ali, tá, a sujeira está tomando conta por cima da calçada, e ali o pessoal tem bastante acesso, né? Até perigoso, cobra, então fazer uma limpeza nessa parte, né? Recebi também uma, até eu gostaria que tivesse um esclarecimento de um fato que eu recebi uma ligação agora de uma pessoa conhecida que entrou em contato comigo, que o pai dele foi buscar a cesta básica, que estava no dia de buscar, e foi chamado de vagabundo pelo pessoal do CRAS. Então assim, ó, eu estou falando agora, eu gostaria de ter um retorno para mim poder chegar na próxima sessão e comentar. Pode falar, vereador.
Não, é só para clarear bem essa situação, né? Que ninguém concorda com isso, que nem o vereador está falando aí, né? Só que assim, ó, nós vamos precisar do nome dessa pessoa para a gente poder investigar, né? Porque senão fica muito solto, né? Então a gente vai ter que, não agora, né? Mas depois o senhor nos fornece o nome da pessoa para a gente investigar, porque... É, ninguém tem o direito de acusar ninguém.
Por isso, né? Que eu já pedi um retorno do pessoal do CRAS para me procurar, eu para me falar, entendeu? É. Até a pessoa perguntou, foi o Paulinho. O Paulinho que falou para eles. Então, assim, eu quero um retorno do Paulinho para mim poder chegar na próxima sessão para mim ver o que entendeu?
É, para deixar isso. Obrigado,
é o que eu falei agora, não tô, entendeu? É. Só que assim, ó, o pessoal procura a gente, não. Eu conheço essa pessoa, acredito que ela não vai mentir, entendeu? Então, a gente tem duas versões nessa história.
Sim, então, tem duas versões. Não, eu só pediu a parte, vereador, para deixar bem claro isso, para que fique bem esclarecido, né? Que não haja depois ali, fica só uma informação, né? Então que haja esse retorno, né? Que o Paulinho procure sua excelência e que dê uma explicação para que a gente possa posteriormente ficar sabendo.
Isso.
Obrigado, vereador.
Sobre os calçamentos também, a gente está entrando agora na política, a gente sabe o jeito que funciona a situação, mas eu acho que, na realidade, como teve o prefeito, entrou num... Ele tem que fazer uns 4 anos, na minha posição, ficar botando dívida aí para prefeito, para 2 mandatos para frente, é complicado, isso aí não funcionaria assim. A gente sabe que teve mandatos passados que já financiaram, mas... Essa dívida alta aí é complicado, né? Outra coisa que eu ia dar uma... desejar um feliz Dia dos Pais atrasado, né? Que foi no domingo agora que passou. E eu acho que seria mais ou menos isso. E devolvo a palavra à mesa.
Devolvo a presidência.
Agora passaremos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 55, de 21 de julho de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 55, de 21 de julho de 2022. Institui o agente de contratação, a equipe de apoio e a comissão de contratação, suas atribuições e funcionamento, nos termos da Lei Federal número 14.133, de 2021, e atribui gratificação. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei em anexo que visa instituir o agente de contratação, a equipe de apoio e a comissão de contratação e institui gratificação. Nos termos da nova Lei de Licitações, a Lei Federal nº 14.133, de 2021. A Lei nº 14.133, de 2021, criou a figura do agente de contratação nos termos do disposto no artigo 6º, LX da nova Lei de Licitações, o qual é a pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. Trata-se de uma significativa inovação no que diz respeito ao processamento e execução das atividades instrumentais e decisórias no processo da licitação. Portanto, visamos também atribuir gratificação especial para os agentes públicos responsáveis pela condução de processos de licitação e contratação direta no âmbito dos órgãos e unidades desta Prefeitura, sendo necessária a regulamentação da matéria através de lei, revogando-se, para tanto, a Lei Municipal nº 849, de 2004, que previa gratificação à Comissão de Licitações. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Rogamos, portanto, pela apreciação e aprovação deste projeto de lei por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 21 de julho de 2022. Ivori Antônio Guasto Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 58, de 27 de julho de 2022.
Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Encaminho a vossas excelências para análise e apreciação o projeto de lei número 58, de 27 de julho de 2022, que altera o artigo 4º, parágrafo 2º, da Lei Municipal nº 966, de 12 de julho de 2006, e da outras providências. A referida lei trata do regulamento dos serviços individuais de passageiros na modalidade táxi. Tendo em vista que a lei em comento prevê prazo de apenas um ano para o termo de permissão de exploração de serviços de táxi, nos termos do artigo 4º, parágrafo 2º, considerando que o prazo é curto e que os prestadores de serviços se mantêm os mesmos há anos, apresentamos a presente proposição. Desta forma, não julgamos necessário renovar o termo de permissão todos os anos, pois já existe o compromisso de que qualquer alteração deverá ser comunicada para as devidas modificações e atualização. Portanto, entendemos que o prazo de 5 anos é razoável para vigorar o termo de permissão de exploração de serviços de táxi, e deste modo, adequada alteração na Lei 966 de 2006. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito de Nova Esperança do Sul, 27 de julho de 2022. Ivori Antônio Guasto Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto permanece em pauta para a próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 59, de 4 de agosto de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 59, de 4 de agosto de 2022. Altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1937, de 7 de fevereiro de 2022, e da outras providências. Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Encaminho a vossas excelências para análise e apreciação o projeto de lei que visa aumentar a carga horária da professora que atua no Colégio São José, através do contrato administrativo de pessoal número 2 de 2022, aumentando sua carga horária para 22 horas semanais. Mais precisamente, a modificação da carga horária da professora é necessária porque houve uma recente mudança legislativa que culminou com a aprovação da Lei número 1986 de 2022, a qual criou o cargo de coordenador de anos finais para a Escola Municipal de Ensino Fundamental São José. Sendo assim, o apostilamento no contrato da professora em 2 horas semanais necessita acontecer porque, com a referida alteração legislativa, a professora Cíntia Duarte, que até então era regente da disciplina de Ciências, cumprirá expediente com dedicação exclusiva na Secretaria de Educação. Enfatizamos que tal solicitação somente ocorre porque não existe no momento outra maneira de dar continuidade aos conteúdos programáticos previstos na legislação. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei, em regime de urgência por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 4 de agosto de 2022. Ivori Antônio Guasto Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Agora passaremos para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da Comissão Especial número 05 e do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1, de 11 de julho de 2022.
Parecer número 5 ao projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1, de 11 de julho de 2022. 1. Relatório. O presente projeto tem por objetivo acrescentar o artigo 84-A à Lei Orgânica Municipal, para adotar no processo legislativo orçamentário as emendas impositivas previstas na Emenda Constitucional número 86, de 17 de março de 2015, e Emenda Constitucional número 100, de 26 de junho de 2019. 2. Do voto do relator. O projeto de emenda à Lei Orgânica, em apreço, visa adequar e atualizar nossa legislação municipal frente às disposições na Constituição Federal, fazendo incluir o tema referente às emendas impositivas na Lei Orgânica Municipal. Importante ressaltar que, além de se fazer cumprir a nossa lei maior, a inclusão das emendas impositivas em nossa legislação se apresenta extremamente benéfica à nossa população em geral, pois são os vereadores que mais conhecem as dificuldades do dia a dia da comunidade, e, em sendo assim, conseguirão de forma efetiva aplicar o dinheiro público oriundo das emendas impositivas, exatamente onde mais se necessita. Nesse contexto, voto pela aprovação do presente projeto de emenda à Lei Orgânica, Sala das Sessões da Câmara, 2 de agosto de 2022. Daniel Walter Friso, relator. 3. Parecer da comissão. A comissão especial em sessão ordinária, realizada no dia 2 de agosto de 2022, opinou pela aprovação, por maioria, ao projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1, de 11 de julho de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Ilove Saciloto Perufo, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 2 de agosto de 2022. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Daniel Walter Friso, relator, sim. Ilove Saciloto Perufo, secretária da comissão, sim. Rodrigo Pivoto, presidente da comissão especial, sim. José Juscelino Franco, membro da comissão, não. Roger Carlos Vencato, membro da comissão, não.
Coloco o parecer número 05 e o projeto de lei de emenda à Lei Orgânica número 01 em discussão.
Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes que nos assistem neste momento, como o líder do governo não se encontra presente hoje por motivo de saúde, então fiquei com a incumbência de colocar aqui o nosso voto não às emendas impositivas. Nós estamos revendo posição. É um direito nosso também de rever posições, como nessa casa muitas vezes projetos são votados sim, depois entra outro projeto não. Então, os vereadores têm o direito de rever posições. Nós estamos aqui revendo estas posições. Nós entendemos que esses recursos devem ser feitos pelo orçamento participativo, aonde as comunidades do interior, os bairros da cidade, o povo tem o direito de decidir o melhor em que demanda usar estes recursos. Então, o orçamento participativo é a via mais democrática, mais consensual, aonde o povo tem o direito de exercer, né, e ser visto também como participativo. O povo é participativo neste momento em que age um orçamento participativo para decidir os recursos do nosso município. Recursos esses que vão beneficiar diretamente o povo trabalhador. E nós queremos, né, que esses recursos sejam trabalhados e sejam decididos pelo povo. Vivemos numa democracia e o povo tem o direito de escolher. Se busca, desta forma, dentro do trabalhismo, valorizar o trabalhador. É essa a nossa intenção. Então, discutimos, a nossa bancada discutiu, revimos a nossa posição e, desta forma, então estamos votando não às emendas impositivas.
Senhor presidente, colegas vereadores, esse projeto é como eu não vou aqui acusar e nem respeitar, como a gente, eu respeito o voto de cada um vereador, e nada mais importante e nada mais correto que o vereador decidisse alguma coisa do orçamento, porque ele é o representante do povo. A questão, a gente vê as emendas impositivas que vieram, as emendas que vieram para nós, até hoje não saiu do papel. E se fosse lei, hoje seria obrigatoriedade do executivo. Isso é uma perca, não é para mim. Porque eu entendo a volta atrás dos vereadores por um projeto ter partido do meu mandato como presidente. E fica mais do que nítido quando é um projeto desse vereador, sempre acham argumentos para votar contra. Mas é um direito de cada vereador fazer essa votação. A gente colocou esse projeto em pauta de novo por ter conversado com alguns vereadores, com as bancadas, senão a gente nem teria colocado ele, porque a gente saberia que era voto vencido. Então, a gente respeita a volta atrás dos vereadores, é um direito. Como o vereador falou, tem projetos que a gente vota sim, depois repensa, vota não. É um direito de cada um, é a democracia, e a gente está aqui para respeitar a democracia e o diálogo, que não há com a administração hoje. A administração impõe e faz pessoas mudar de voto por pressão ou outros motivos que não me diz respeito, mas eu respeito. Eu sempre respeitei o voto de cada um. Posso não aceitar, mas é um direito de cada um, né? É democracia, isso aí é para ser vivida. E seguimos em frente. Era isso, senhor presidente. Agradeço a atenção.
Senhor presidente, colegas vereadores, só para reforçar aqui, eu acho que o Roger fez uma colocação muito certa e muito correta do que a gente vem pensando, então, né? Vínhamos construindo, de certa forma, esse projeto, até tivemos, no segundo momento, uma participação, mas, devido aos últimos acontecimentos, nós repensamos a votação do projeto, e a bancada decidiu, por unanimidade, se posicionar contra. E vamos cobrar do Executivo orçamento participativo, a participação popular nas decisões das demandas que serão realizadas através de uma participação muito mais do que do vereador, a participação do povo através do orçamento participativo. Então, eu acho que o Roger colocou muito bem nesse sentido e é assim que nós procedemos com relação a esse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Alguém mais, né? Coloco o parecer número 05 e o projeto de lei de emenda à lei orgânica número 01 em primeira votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discorda, se manifeste.
Eu falo pela nossa bancada do PDT vota contra.
Meu voto já está mais do que claro, né? O voto é sim, pelo direito do vereador, pela autonomia do vereador, que é o representante direto do povo. Que quando um deputado manda uma emenda parlamentar para o município, é através do vereador representando o povo. E isso não existe maior democracia para mim do que o vereador, o representante, que sabe a necessidade direta do povo. Então, isso, eu acredito que, é como eu falei, não era para mim, não era para o progressista, não era para o PL, era para os vereadores futuros poder fazer a diferença no seu bairro, que às vezes o vereador não consegue nenhuma limpeza no seu bairro, tem que brigar com a administração, não consegue uma melhoria no seu bairro. E eu acreditava que fosse possível. Não, é uma, não seria uma vitória do PL nem do progressista, seria uma vitória da democracia e dos vereadores. E é sim o meu voto, presidente.
Meu voto também continua sendo sim, conforme ano passado a gente fez a indicação desse projeto. Conversamos anteriormente com o prefeito, a decisão dele na nossa frente foi que sim, depois na rádio foi que não. Então nada me surpreende, passando um ano e praticamente um ano e meio depois, a bancada do PDT tomar essa decisão. Mas meu voto continua sendo sim.
Eu também voto sim, senhor presidente.
Eu também voto sim, senhor presidente.
Meu voto também é sim. Aprovado por maioria, mas como não atingiu o quórum de 2/3 exigidos pela lei orgânica, está rejeitado. Peço que a senhora secretária realize a leitura do pedido de informação número 07 de 2022.
Pedido de informação número 7 de 2022. O vereador Rodrigo Pivotto, progressista, solicita o relatório com informações do GPS do uso de todos os carros da administração e os devidos motoristas dos últimos 15 dias, anteriores à data de 8 de agosto de 2022, para a apuração da comunicação anônima recebida na ouvidoria do Legislativo, esta que já foi encaminhada para conhecimento do Poder Executivo. Sala Orlando Carlotto, 9 de agosto de 2022. Rodrigo Pivotto, vereador progressista.
Coloco o pedido de informação em discussão.
Esse pedido aí é um pedido, a gente, o vereador Dutti comentou que o prefeito tinha feito, mas eu prefiro que venha para casa aqui, eu acho que é justo, e depois eu faço mais um comentário sobre isso.
Coloco o pedido de informação em votação. Quem concorda, permanece com o está, e quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora ao tempo de liderança. Primeiro, líder do PL. Não vai fazer uso. Segundo, líder do PDT. Não vai fazer uso. Terceiro, líder dos progressistas.
Senhor presidente, volto ao tempo de liderança. Queria desejar boas-vindas para a colega Fran, tinha me esquecido. Gostaria de falar da questão da denúncia. Não foi a vereadora Love que fez, o vereador Dutti. Essa denúncia entrou via Câmara. Ela apenas comentou aquele dia lá. E eu acho que tem que, o prefeito tem que vir a público e dar uma explicação para a comunidade, porque tem mais essa denúncia na administração dele. Parece que aqui pode tudo, mas amanhã ou depois alguém vai ter que pagar essa conta. Eu acho que tem que averiguar, sim. Gostaria também que o Calinho desse uma olhada na estrada do Dr. Segato, a entrada ali que tem um buraco muito grande. Se desse para largar um cascalho ali para resolver o problema deles. E a questão do projeto, parece que querem enfiar a goela abaixo, a votação. Nós não temos um regime de ditadura. Nós temos democracia. Eu acho que nós temos que respeitar os colegas aqui. Cada um respeita seu voto. Porque, como o vereador Neto falou, nós temos tudo amigo. Então, essa votação já passou. Acho que nós temos que esquecer e trabalhar para o crescimento do município. Acho que temos que parar por aí e respeitemos cada um a sua decisão e vamos tocar o município para frente. Era isso, senhor presidente. Eu vou para a mesa.
e nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 15 de agosto de 2022.